Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal. No programa de hoje, a gente vai falar de segurança na internet, combate ao coronavírus, dinheiro de campanha eleitoral e muito mais. Fique ligado! Abrindo o programa de hoje, vamos falar de PEC. A proposta altera a Constituição para estabelecer regras para segurança e defesa cibernética nos serviços públicos. O autor da PEC é o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. A ideia dele é que as informações na internet relativas às instituições públicas sejam protegidas contra vazamentos, fake news e roubo de dados. Eduardo Gomes quer que a União, estados e municípios tenham responsabilidades específicas e também cooperem nas atividades de controle e segurança dos meios digitais. Na verdade, a intenção principal do senador é incentivar o debate no Congresso Nacional sobre esse tema. Eduardo Gomes considera um avanço a recente Lei de Proteção de Dados Pessoais, mas ele ponderou que na esfera institucional, os serviços públicos precisam estar mais protegidos contra crimes cibernéticos. O tema agora é medida provisória, um instrumento que o governo tem de fazer uma lei valer imediatamente após sua publicação, mas que tem um prazo para ser analisado e votado pelo Congresso Nacional para continuar valendo. Pois é, nessa semana, uma MP destinou cerca de R$11.200.000 para o Ministério da Defesa. O objetivo é custear ações de combate à disseminação do coronavírus aqui no Brasil. Mas no texto da medida provisória, o governo não especificou a maneira como será aplicado esse dinheiro. A medida provisória tem um prazo de 45 dias, que podem ser prorrogados, para ser analisada e votada. Caso contrário, ela perde a validade. Os brasileiros que estavam na região do surto na China foram resgatados e estão há uma semana em quarentena numa base militar na cidade goiana de Anápolis. Tripulantes e o pessoal de apoio que participaram da operação também estão isolados. Os exames feitos até o momento não identificaram nenhum caso de contaminação. Aqui no Brasil, 6 casos estão sob observação e 40 já foram descartados. Vamos falar de direito à licença para o trabalhador, nesse caso, para os pais que tenham filhos com deficiência. O projeto determina a prorrogação das licenças maternidade e paternidade, e também da estabilidade provisória no emprego, quando o recém-nascido tenha alguma deficiência. A ideia é da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Ela acredita que, nesses casos, a presença dos pais, a adaptação com a realidade, tudo isso requer um tempo maior de cuidado com a criança. A senadora Mara Gabrilli argumenta que o nascimento de um bebê com deficiência representa um aumento nos gastos da família com a compra de medicamentos e acessórios, o que justifica a necessidade de uma estabilidade maior no emprego.
Ninguém está preparado para lidar com uma deficiência. E quando isso acontece, muita coisa muda na vida da família. Os bebês necessitam de amplos cuidados, de atenção em tempo integral. Os pais precisam entender o que está acontecendo, aprender a lidar com essa deficiência. Muitas vezes eles precisam buscar tratamentos específicos. Por isso, a prorrogação do tempo de licença maternidade e paternidade é proposta pensando em tudo isso.
A gente traz agora no Projetos da Semana propostas que têm a ver com regras eleitorais. Primeiro, um projeto do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, que prevê gratuidade nos transportes públicos interestaduais no período da votação. Ele argumenta que muitos eleitores querem votar, mas moram em cidades diferentes do domicílio eleitoral. Então, segundo ele, seria uma forma de incentivar o voto e diminuir as justificativas para quem não consegue se deslocar para votar. Ainda falando de regras nas eleições, foi apresentado um projeto para permitir novamente o financiamento de empresas a campanhas políticas. A regra atual proíbe essa prática e permite apenas o repasse voluntário de pessoas físicas. O autor do projeto é o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Ele defende que as doações de empresas sejam feitas por meio de depósitos em espécie, devidamente identificados com a razão social e o CNPJ, para facilitar a fiscalização paralisação da justiça eleitoral. O senador Roberto Rocha ainda está sugerindo no projeto o fim do fundo eleitoral para o financiamento de campanhas. Ele não considera correto que a sociedade banque despesas de candidatos nas campanhas políticas. E fechando esse bloco sobre eleição, a gente pode falar de um projeto de lei que trata das emendas parlamentares. Elas são recursos no Orçamento Geral da União com destinação definidas por deputados e senadores. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, é autora desse projeto. Ela quer obrigar a divulgação de forma individualizada do autor da emenda, do objetivo e do cronograma das ações, do valor, da data da liberação e do pagamento e também o nome da instituição que vai receber o benefício. Leila quer, com essa lei, permitir que a sociedade e o poder público possam acompanhar de perto onde está sendo investido o dinheiro do contribuinte e se está dando resultado.
A ideia principal é o cidadão poder acompanhar quem indicou a emenda, para qual ação, e quando o dinheiro chegou ao seu destino, ele passa a fazer parte, o cidadão, ele passa a fazer parte de um sistema que fiscaliza, e a ideia é coibir a corrupção. Acho que toda a sociedade tem o direito de saber para onde está sendo destinado, enfim, o dinheiro que foi arrecadado por toda a sociedade.
Mais uma proposta que destina recursos para serviços públicos na área da saúde, educação e atendimento a pessoas com deficiência. O projeto é do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele cria o Fundo de Aplicação das Economias Parlamentares. O que seria isso? Seria um fundo abastecido com tudo o que os parlamentares da Câmara e do Senado economizarem durante as atividades do mandato. Os órgãos do Legislativo têm uma verba própria para manter suas funções e isso está previsto no orçamento anual do Congresso. Então, Girão quer que as economias nos gastos possam ser destinadas a essas áreas sociais por meio deste fundo. Nosso programa entra no tema do direito. A intenção desse projeto é qualificar um tipo de crime hediondo, o assassinato de índios e quilombolas. A tipificação de um crime permite maior punição e rigor nos critérios de julgamento. E é isso que a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pensou ao propor essa alteração no Código Penal. Ela conversou com a gente e explicou que o aumento significativo de crimes de morte contra indígenas foi o que inspirou a apresentação dessa proposta.
O objetivo básico de conter o aumento de assassinatos de índios em todo o Brasil. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento crescente. No ano passado, a quantidade de índios assassinados, infelizmente, foi muito alta. Por exemplo, só no estado do Maranhão, que nos últimos anos a quantidade de mortes foi da ordem de 30 índios assassinados, apenas em 2019 foram 7 índios, em 2018, 2 índios, ou seja, nós tivemos realmente um crescimento muito acentuado no ano de 2019.
Por fim, a gente vai falar mais uma vez aqui no Projetos da Semana sobre o portal E-Cidadania. O Senado tem um canal de participação direta das pessoas na elaboração de projetos de lei. Pelo E-Cidadania, você pode se informar sobre uma proposta, dar a sua opinião e até propor uma ideia sua, que dependendo do número de apoios na internet, pode até virar um projeto de lei. Dirceu Machado, que é diretor da Secretaria de Comissões aqui do Senado, conversou com a gente aqui na rádio e falou como uma pessoa pode participar no E-Cidadania.
Primeira coisa que ele teria que fazer é se cadastrar no portal E-Cidadania. Lá tem, ele é bem interativo, você vê como é que você faz o cadastro. Feito o cadastro, aquilo que te incomoda, aquilo que você acha importante, então você coloque a sua ideia e aí você vai para a rede social, vai propagando, falando, olha, tenho uma ideia, vamos fazer assim, vamos tentar, tal, tal, tal. O que acontece? Atingido 20 mil apoiamentos no prazo de 120 dias, a ideia é remetida automaticamente para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que vai analisar a ideia.
Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui, mas você pode ouvir o programa pela página da rádio na internet, quando você quiser, é só baixar o áudio. E o podcast está nas principais plataformas. Muito obrigado pela companhia, o programa volta na próxima semana. Até lá!
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.